dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedute Advogados, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Tesla, que foi condenada a pagar quase 140 milhões de dólares no processo envolvendo racismo. Esse processo foi aberto por um ex-funcionário que trabalhou na fábrica da Tesla em Fremont, de 2015 a 2016, e ele falou que teve que aguentar racismo, tipo comentário, sei lá, volta pra África, desenhos lá sobre ele também nos banheiros. O ex-funcionário falou que ele levou esses casos pra direção da empresa, que não fez nada, né? Foi por conta disso que ele resolveu abrir esse processo, e a Tesla não quis falar se ele vai recorrer dessa decisão ou não. E ainda sobre bastidores do mercado, os membros da Aliança Internacional de Funcionários de Produções Cinematográficas autorizaram uma greve em Hollywood para tentar garantir salários mais compatíveis com a responsabilidade que o pessoal tem, especialmente na época do streaming, e condições também de trabalho melhores. Essa greve foi aprovada quase que de forma unânime pelos mais de 50 mil membros aí dessa Aliança Internacional e colocou mais pressão nisso tudo em cima das empresas, aí, especialmente de streaming, que estão já apertadas com geração de conteúdo por conta da pandemia. E falando no mercado de streaming, deixa eu comentar que finalmente a Netflix liberou por enquanto só no aplicativo do Android aquele botão Surpreenda-me que pintou já faz um tempo aplicativos de televisão e que sorteia lá um conteúdo aleatório para a pessoa poder assistir. Esse botão leva em conta o histórico que a pessoa tem na Netflix e cruza com informações lá de que pessoas com perfis parecidos, né, já assistiram também e gostaram de ver na plataforma, e agora é esperar pela confirmação da data de lançamento aí desse botão também no aplicativo do iOS. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic confirmou que nesse ano vai voltar a fazer aquele evento Fort Nightmares para celebrar o Halloween. Ela confirmou também que vai fazer o Short Nightmares, que é um festival de curtas-metragens temáticos aí do Halloween, o que é a terceira vez nesse ano que ela faz um festival de curtas-metragens lá na plataforma. Além disso, também durante todo o mês de outubro, ela falou que vão pintar no Fortnite uns mapas, né? Modo de jogos também e trajes de monstros famosos, tipo do monstro do Dr. Frankenstein e de múmia também, né? Pra galera jogar com a temática do Halloween, e nos próximos dias deve pintar detalhes aí sobre a timeline, né, para subir as coisas todas ao longo desse mês. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que está reduzindo aí nessa semana os preços de produtos conectados envolvendo a Alexa. Ela está fazendo aqui no Brasil a semana de ofertas Alexa e cortou até R$200 preços de linhas tipo Echo Show, Echo Dot também, Echo Normal, Echo Studio e Fire TV, e tem coisa de terceiro também que está com desconto na plataforma. Então, do que não é da Amazon que está em oferta, tem até o Roomba, aquele robô aspirador redondinho lá que o pessoal gosta bastante, né? Acha bastante simpático, e caso você queira ver todos os descontos, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda das notícias do Brasil, pintou lá no Tecnoblog uma matéria sobre um levantamento que foi feito que concluiu que 7 dos 10 telefones importados aqui para o Brasil no primeiro semestre foram da China, que foi um aumento na comparação ano sobre ano. A matéria fala que, considerando só a importação de telefones, foram movimentados quase R$1,5 bilhão na primeira metade desse ano, e são quase 3 bilhões considerando o resto de eletrônicos, tipo notebooks, acessórios também, periféricos, coisas desse tipo. Eles comentam também que a maioria do pessoal que fez a compra internacional fez o cartão de crédito, né, fazendo parcelamento aí em média em 3 vezes. E caso você queira ver o resto dos números, tem link aqui na descrição. E seguindo com as notícias do Brasil, pintou uma parceria entre a SP Trans aqui em São Paulo e uma startup chamada UpM2, que vai permitir o pagamento de passagens de ônibus com QR Code, como acontece já com trens, né, e metrô daqui de São Paulo também. Na verdade, o que eles lançaram foi um app chamado SP Pass, que é basicamente uma carteira digital, então você põe dinheiro lá, né, para depois pagar a passagem com QR Code lá, um leitor na hora de você fazer o embarque lá. Embarque não, né, passar na catraca lá do pagamento. Nesse modo, isso claro, né, até por ser um teste, por enquanto isso funciona só em 17 ônibus da mesma linha, que é a linha 4030. Tem 110 e não tem previsão de integração, pelo menos por enquanto, só com bilhete único. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar que finalmente, né, o Nubank vai começar a dar possibilidade aí do pessoal fazer compra e venda de ações. Na verdade, não é nem só isso, né? Vai ter fundo de investimento também, mas já dá pra comprar e vender ações aí negociadas na B3, então isso inclui até as BDRs lá de empresas internacionais, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui sobre o Brasil, a CVC confirmou que foi vítima no último fim de semana de um ataque hacker, mas só falou isso, não falou, por exemplo, se teve dado exposto, que foi afetado lá nos sistemas deles também. Na verdade, ela falou também que toda a parte de emissão de passagem, né, viagens confirmadas e tudo mais, isso ficou beleza, não foi afetado pelo ataque, e ela tomou medidas aí pra mitigar o estrago, que ela não falou também qual foi. Ela aproveitou também pra dizer que tá investigando essa situação e vai falar mais sobre isso quando tiver dados, né, que ela puder compartilhar, e claro, né, que pintando algo relevante aí sobre isso, eu comento aqui no podcast. Bom, a seguir eu vou falar sobre a explicação que o Facebook deu pro sumiço deles da internet na última segunda-feira, mas antes disso, vou agradecer aqui o apoio da Pedut Advogados, que quer saber se a empresa já fez o que tem que fazer, então fez adaptações que tem que fazer em documentos jurídicos, processos também políticas para se prevenir das multas, né? Sanções também da LGPD que estão valendo aqui no Brasil desde agosto. A Pedut Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes, proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço completo de assessoria jurídica para declaração legal geral de proteção de dados aqui no Brasil, também para atuar como DPO, que é a Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que eu tenho falado cada vez, acabei de falar, na verdade, de um problema aqui envolvendo tecnologia, uma empresa daqui do Brasil, então não dá mais tempo, né, para perder que isso aí, para que isso não se adeque ainda à LGPD aqui no Brasil. Então, no site da Pedut Advogados, que é pedut.com.br, pedut.com.br, você fica sabendo como eles podem te ajudar a se adequar à LGPD aqui no Brasil, então acessa lá, pedut.com.br, comenta que escutou aqui o patrocínio no loop matinal e dá o primeiro passo para ficar de acordo aí com a LGPD. Mais uma vez, acessa lá em pedut.com.br. Muito obrigado a Pedut Advogados pelo apoio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Na verdade, todo mundo já sabia, né? Mas eu comentei rapidinho no episódio de ontem que na segunda-feira tudo do Facebook acabou ficando fora do ar. Eles se explicaram aí, né? Depois de terem voltado ao ar, na verdade, de segunda para terça-feira. O Facebook falou que uma mudança errada nos roteadores da empresa, parte interna deles, né? De comunicação até com servidores internos deles também. Fez tudo, na verdade, deu tudo errado. Todo mundo parou de se conversar. Eles pararam de aparecer pro mundo de fora também, né? Tem quem tentava acessar, não conseguia. O Facebook aproveitou também para pedir desculpas por todo mundo que foi afetado por isso. E falou, né? Que ele vai trabalhar bastante para evitar que isso volte a acontecer. E caso você queira ver o que eles falaram, né, na íntegra que eles publicaram na manhã de ontem, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas do Facebook, rolou depoimento ontem de uma ex-funcionária da empresa lá frente ao Senado americano. Essa ex-funcionária foi a fonte do Wall Street Journal recentemente, que eles tiveram acesso a vários documentos internos, né, que comprovaram que o Facebook sabe já que o Instagram, por exemplo, é péssimo para autoestima e saúde mental também, especialmente das adolescentes, né, e jovens também que usam a plataforma. Eles não fizeram nada aí de muito importante, né, para conter essa situação. Então, depois de ter compartilhado os relatórios com o Wall Street Journal e ter falado com a imprensa também nesse último fim de semana, ela fez o depoimento dela na frente ao Senado americano e foi bem importante que ela contribuiu, né, para esse assunto inteiro. Ela explicou para os senadores de um jeito que foi até bem fácil, né, bem claro, todo mundo lá conseguiu entender que o Facebook prioriza a própria plataforma e crescimento também e acaba prejudicando a saúde mental dos usuários, até toda a parte também de desonestidade, né, que eles fazem lá o pessoal ficar brigando no Facebook, que todo mundo acaba vendo mais anúncios. E caso você quer ver o depoimento na íntegra, né, que é bem interessante, vale você assistir, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela lançou oficialmente, como estava prometido, já o Windows 11. Esse lançamento aconteceu depois de um período que foi bem confuso, né? Desde o anúncio, a Microsoft se abandonou um pouquinho para explicar sobre compatibilidade, ela mudou a regra também, né? Quem ia conseguir instalar e quem não ia conseguir instalar, mas é fato, ele está lançado agora para quem quiser instalar. Na verdade, até o lançamento, né? Da forma tradicional que ela vai distribuir, vai ser uma coisa bem faseada, para impedir que muita gente tenha problema aí, né? Uns bugs que não foram pegos aí durante as fases beta, mas claro, né? Se você quiser instalar manualmente aí também, você consegue. Tem a questão da instalação também da galera que teoricamente não ia ser compatível com o seu Windows 11, né, por conta daquele chip lá de segurança e tudo mais, mas ainda assim vai conseguir instalar de um jeito que é um pouco mais complicado, né, não vai ter muito suporte aí, que já tá prometido também pela própria Microsoft. E caso você queira ver como instalar, né, ou ter menos entrada de espera para instalar no futuro, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e um levantamento, né, feito pela Tech Insights, que concluiu esse ano o iPhone tá um pouco mais caro de fazer na comparação com o ano passado. Eles estimaram que o iPhone 13 Pro, por exemplo, custa $570 para a Apple para fabricar, o que são 22 a mais, né, em comparação com o iPhone 12 Pro. Eles falaram que, comparando com a concorrência, por exemplo, o Samsung Galaxy S21 Plus custa $508 para fazer, e ainda comentaram, né, esse aumento aí de preço da fabricação do iPhone de um ano para cá. Eles falaram que esse aumento do custo aconteceu por conta da tela do iPhone Pro, né, que tem aquela tecnologia nova lá de 120 Hz de frequência, e o chip também, né? O A15 Bionic é mais caro de fazer em relação à versão anterior. Bom, e falando sobre essa tela nova aqui do iPhone, também encerrando o episódio, pinto análise lá do pessoal do Jaxomark, do display desse iPhone novo. Eles analisaram a tela do iPhone 13 Pro Max, ela foi pro topo lá do ranking, né, que eles começaram a fazer faz uns 2 anos aí também de display de telefones. A tela do iPhone 13 Pro Max, que eu até comentei por aqui recentemente também, né, foi elogiada pelo pessoal do Display Mate, fez 99 pontos no levantamento da Jaxomark e ficou à frente lá da tela do Huawei P50 Pro, que tem 93 pontos. Com isso, eles acabaram empurrando também pra terceira posição a tela do Galaxy S20 um Ultra 5G, né, que tem 91 pontos, que fez, na verdade, 91 pontos quando ela foi analisada. E caso você queira ver essa análise completa, também tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedro de Advogados também pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!